MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Em maio deste ano, o Brasil ratificou sua adesão à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O texto da convenção foi assinado em reunião da Organização dos Estados Americanos na Guatemala em 2013. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou o texto em decreto legislativo em fevereiro deste ano. A partir da ratificação, o texto dessa convenção passa então a integrar a legislação brasileira com um status equivalente ao de emenda constitucional. Isso significa que o Brasil assumiu o compromisso internacional de prevenir, eliminar, proibir e punir atos e manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância. Para comentar esse fato e falar sobre a questão do racismo no Brasil, o MP no Rádio recebe o promotor de justiça André Luiz Querino Coelho, que é colaborador do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do Paraná, e o também promotor de justiça Rafael Osvaldo Machado Moura, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Vamos começar então com o doutor Rafael. Doutor Rafael, o que é uma convenção internacional como essa que o Brasil ratificou e o que é que significa essa ratificação?
Convenção internacional é um acordo internacional, né, fruto de uma construção da convergência de vontades entre os países, entre a comunidade internacional que discute determinado tema e chega a determinados consensos, chega a alguns acordos. E esses acordos são inscritos em documentos internacionais e um deles é o Tratado Internacional, que é justamente um documento máximo na esfera do direito internacional, porque ele tem um caráter vinculante, ele tem uma força e uma potência de lei, de norma jurídica. Portanto, quando a gente fala em tratado internacional, a gente fala de uma norma jurídica oriunda de uma fonte internacional que, se for ratificado por cada um dos estados subscritores desse tratado, se for aceito pelo poder legislativo, pelo poder executivo interno, esses tratados, além de serem obrigatórios na esfera internacional, eles passam a ser obrigatórios internamente. Ou seja, em resumo, né, em rápidas palavras, a gente pode dizer que o tratado internacional é uma norma jurídica. E nesse caso em especial, né, quando a gente fala dessa convenção interamericana contra o racismo, contra a discriminação racial e outras formas de intolerância, a gente está falando de uma norma constitucional. É muito importante ter em mente isso, que a gente fala de normas constitucionais fora do texto constitucional. A gente fala do que, tecnicamente, né, se costuma dizer, do bloco de constitucionalidade. Portanto, as normas constitucionais não estão apenas descritas no texto constitucional aprovado em 1988, mas também em outros documentos que têm a mesma hierarquia, o mesmo peso, a mesma importância e que estendem, né, ampliam os direitos constitucionais. Logo, esse tratado interamericano, que foi celebrado no âmbito das Américas, né, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, ele inova o ordenamento jurídico brasileiro e inova, em sentido amplo, as leis do Brasil.
E, doutor, se algum órgão de Estado, por exemplo, não cumprir o que está nessa convenção, o que é que pode ser feito? O texto da convenção pode ser usado, por exemplo, para embasar alguma ação judicial contra órgãos públicos que não cumpram o que ela determina, e mesmo no caso de demandas particulares, por exemplo, em caso de discriminação racial, essa convenção tem algum efeito? Ela pode ser usada nos processos judiciais?
Pode e deve ser utilizada nos processos judiciais, tanto nos processos internos, né, nos processos que chamamos de domésticos, perante os diversos sistemas de justiça. E aí a gente fala do controle de convencionalidade. Hoje, qualquer atuação do poder público ou de autoridades, de particulares, essas ações todas têm que estar sempre pautadas e em harmonia com essas convenções internacionais de direitos humanos. Portanto, qualquer conduta que fira esses direitos inscritos nesses tratados, ela passa a ser ilegal em sentido amplo, né? Ou, num sentido mais técnico, passa a ser considerada inconvencional. O que significa dizer que o Estado brasileiro, sobretudo o Ministério Público, na sua acepção, na sua função de fiscal da lei, fiscal da juridicidade, tem o dever funcional, o Ministério Público, de fiscalizar o cumprimento dessas normas jurídicas, desse texto constitucional, né? Por assim dizer. Portanto, na esfera interamericana, caso o Brasil, por meio das suas autoridades, venha a descumprir os termos da Convenção Interamericana contra o Racismo, o Brasil poderá ser processado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, em últimos casos, até mesmo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenado a obrigações de reparar danos, de pagar indenizações, indenizações pesadas a vítimas, a adotar medidas de satisfação, medidas de não repetição, medidas de investigação. Então, há uma série de medidas que, se o Brasil não cumprir com os termos desse tratado, o Brasil poderá ser condenado. E na esfera interna, inclusive para prevenir o Brasil de passar por esse vexame internacional, né, de se tornar réu, de sentar no banco dos réus do sistema interamericano, as autoridades internas, sobretudo o Ministério Público, a Justiça, a Defensoria, os advogados, os servidores públicos em geral, têm o dever de respeitar os termos desse tratado e também de garantir que os particulares respeitem esses direitos. E, portanto, nas ações judiciais, as normas, os conceitos, os padrões normativos que são consagrados nesse tratado internacional devem ser utilizados, né, como um argumento nas ações judiciais do Ministério Público e também nas suas ações extrajudiciais, nos acordos, nas recomendações, no diálogo que o Ministério Público promove com o Poder Público nas mais diversas esferas. E aí são vários os exemplos, eu acho que mais à frente a gente vai aprofundá-los, mas essa convenção, ela traz normas em relação a conceitos de discriminação ou discriminação direta e indireta, traz obrigações ao Brasil em relação a medidas de ação afirmativa e, portanto, todas essas medidas, esses mecanismos, essas políticas deixam de ser apenas políticas públicas discricionárias que o administrador, que o poder público pode cumprir se quiser, né? E passam a ser conteúdo jurídico que vinculam o Estado brasileiro, vinculam as autoridades, vinculam o legislador brasileiro e, né, com base nisso, o Brasil passa né, todas as instâncias brasileiras passam a ter como um cronograma jurídico, tarefas jurídicas, esses compromissos que estão descritos na Convenção. Então, sim, é um conteúdo jurídico e, sim, é muito importante que todas e todos, né, que a sociedade em geral conheça esse texto agora constitucional.
Doutor André, o que é que se pode dizer sobre a situação do racismo hoje no Brasil?
Bom, é uma situação que ainda persiste e, em razão das modificações até das relações sociais, o racismo passou a ser filmado, gravado e exibido em tempo real em muitos contextos. E, atualmente, em razão de estudos, especialmente de homens e mulheres negros em âmbito acadêmico, a gente tem percebido que há uma redefinição da ideia e do conceito de racismo, havendo uma abrangência para apontá-lo como algo estrutural, algo que condiciona e conforma as relações sociais, mantendo a pessoa negra e também indígena numa posição de alheamento quanto aos bens da sociedade e também de forma institucionalizada, de forma recreativa, quanto institucionalizada, é a forma que as instituições não sabem tratar da situação e ainda continua como uma chaga aberta, como um desvalor constitucional que especialmente o Ministério Público tem que enfrentar.
No dia a dia do Ministério Público, doutor André, como é que é a atuação no combate ao racismo? Existem muitas ações judiciais relacionadas ao crime de racismo?
Não há uma catalogação precisa quanto a isso, porque nós temos, quanto a essas circunstâncias específicas algumas situações de subnotificação, casos em que a vítima não procura, especialmente em âmbito criminal, a delegacia de polícia, a polícia militar ou o próprio Ministério Público para processar, esclarecer os fatos de que teriam ocorrido. Atualmente, a atuação do Ministério Público ela se dá no processo penal, amparando as vítimas, sobretudo, de injúria racial ou de racismo, buscando a responsabilização das pessoas que cometeram tais crimes, mas também tem um aspecto de atuação em âmbito civil, buscando responsabilizar empresas particulares que pratiquem condutas discriminatórias. Exemplo disso, houve uma intervenção consistente do Ministério Público, no caso do Carrefour, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a demonstrar uma forma de atuação precisa do Ministério Público, inclusive também numa faceta antirracista. A exemplo disso, com a edição de recomendações administrativas, especialmente a partir de agora, com a convenção ratificada, e como na situação de cotas, em processos seletivos ou em concursos públicos, que passou a ser uma exigência decorrente da convenção como uma forma de promoção da igualdade racial e a minorar a situação de racismo ainda existente no país, constatado com dados do IBGE, por exemplo.
Doutor, como homem negro, o que é que o senhor recomendaria a todas as pessoas que são vítimas de racismo? O que é que elas devem fazer quando forem discriminadas ou injuriadas por causa da cor da pele? E também as pessoas que não sejam exatamente negras, mas que presenciem esse tipo de crime. O que se deve fazer?
A primeira coisa, acredito, é coragem. Situações como essa, e posso afirmar porque já passei por contextos assemelhados, é uma dificuldade que a vítima tem de perceber a extensão inicialmente ali do ilícito, e é preciso ter determinação, coragem para acionar as autoridades competentes. É preciso que a vítima dê ciência desses fatos à Polícia Civil, ao Ministério Público, e tenha uma consciência de que a informação, a notícia do crime é importante para combater condutas assemelhadas e para evitar contextos de impunidade. Portanto, a vítima, apesar da dificuldade nesses contextos, ela deve registrar os fatos, e a pessoa que não é negra, que não é indígena, presenciando também fatos assim, ainda que não sejam vítimas e ainda que, em caso da injúria, se necessite da representação da vítima, é importante que elas não se omitam, porque nós precisamos também que haja uma postura da sociedade como um todo de um aspecto antirracista.
Muito bom. Doutor André, doutor Rafael, muito grato pela participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e apresentação de Tomás Barreiros e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.